Tema Podcast.
Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Tema Podcast. Eu sou o Fábio Galassi, jornalista aqui da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Hoje temos a ilustre presença aqui do professor Luiz Renato Vedovato. Ele é professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, advogado, formado pela Universidade de São Paulo, lá no Largo São Francisco. E hoje a gente vai falar sobre os 37 anos da Constituição, que são celebrados no mês de outubro. Mas uma questão que chama atenção, né? Porque a Constituição Federal, ela atingiu agora, em setembro deste ano, a marca de 136 emendas desde a sua promulgação, né? A Constituição Cidadã de 1988. E com isso, né, a Carta Magna ela registra uma média de 3,6 emendas por ano. Isso significa que é o texto mais alterado da história. Em segundo lugar, só para a gente ter uma ideia, vem o documento de 1946, que recebeu 27 emendas em 21 anos de vigência, uma média de 1,3 emenda por ano. Os dados são do Senado Federal. Então, professor, falando sobre isso, eu queria... A nossa pergunta inicial é: tantas emendas assim torna a Constituição vulnerável, frágil, remendada, ou, pelo contrário, torna a Carta Magna mais aberta, flexível e com um olhar atento às transformações da sociedade?
Fábio, muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui no podcast. Esse debate é um debate central para a nossa sociedade. É sempre importante ter um espaço para a gente dialogar sobre elementos tão relevantes da nossa democracia e do nosso Estado Democrático de Direito. E a Constituição Federal é um ganho imenso, né? É uma conquista muito significativa para a sociedade brasileira, para a República Federativa do Brasil, e certamente muito do que foi construído nesses 37 anos se deve à nossa Constituição. Vale lembrar que antes da Constituição de 88, a gente tinha ali aquele momento final da ditadura militar, que foi de 64 a 85, e aqueles 3 anos até a gente conseguir construir a Constituição de 88, a gente tinha um cenário de que a gente pode chamar de ficção científica quando a gente pensava no direito. O direito não era respeitado nem nas questões mais básicas, né? Pessoas eram presas sem haver exatamente uma acusação formal. A gente não tinha como discutir e lutar por direitos como saúde, educação. Esses direitos eram apenas para alguma parcela, uma parcela pequena da sociedade. A Constituição de 88 universalizou esse acesso. A Constituição de 88 conseguiu dar as bases para a consolidação da nossa democracia, e é o período mais longo que o Brasil passa de democracia, né? Eu me formei em 1995, esse ano faz 30 anos que sou formado em Direito, e nesse período muitas gerações nasceram, cresceram e conseguiram viver num país que tem uma estabilidade jurídica. As mudanças que você tão bem aponta são permitidas pela própria Constituição. Existe um núcleo da Constituição que é imutável, que a gente chama de cláusulas pétreas. Esses não vão mudar. Então, a gente pode colocar, né, formalmente está lá no 60, parágrafo 4º da Constituição, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes, direitos e garantias individuais. Esses pontos não podem se alterar. Todos os outros pontos da Constituição podem ser alterados. E é importante lembrar que o Constituinte de 86, né, porque quem fez parte da construção do texto constitucional foi eleito em 86, para que o texto fosse promulgado em 88. O Constituinte de 86 tinha um desafio. O desafio era: como que eu vou evitar novamente uma violência contra a sociedade brasileira, que foi a violência da ditadura, do golpe de 64, da redução de direitos, do ataque às nossas instituições que aconteceu durante o período ditatorial. Então era importante que a nossa Constituição fosse robusta e tivesse condições de se adequar no tempo. Houve um ponto importante que a Constituição fez uma previsão de ajuste, que seria um freio de arrumação, nos 5 primeiros anos da Constituição, que era o momento da revisão constitucional, que daria em 93. Mas o momento político era um momento de que a gente pode chamar de crise por conta do impeachment do ex-presidente Fernando Collor, e a gente não conseguiu fazer alguns ajustes que poderiam ter sido feitos ali. Por isso, esses ajustes precisaram ser feitos com o passar do tempo. E a demanda social, ela se altera, até porque muitas pessoas vão tendo consciência dos seus direitos e tendo condições de lutar pelos seus direitos com o passar do tempo. Então, esse número que pode assustar é um número permitido pela Constituição, previsível, porque a Constituição democraticamente abriu espaço lá no seu artigo 60 para a possibilidade de emendas à Constituição.
Então, o senhor acha saudável, né, esse texto mais aberto que pode se transformar ao longo dos anos?
Exatamente. E tem um elemento fundamental para que se confirme essa situação de realmente existir um debate saudável, democrático na alteração constitucional, que é a necessidade de você fazer duas votações em cada casa do Congresso, então duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado. E por que isso é importante? Porque a partir do momento em que tem a primeira votação, a gente consegue visualizar de forma precisa qual é o texto que se quer alterar. E aí vem a segunda votação numa casa. Cada uma dessas votações tem que alcançar 3/5 dos membros do parlamento, dos membros da casa. E depois vai para outra casa. Então a população tem condições de identificar e discutir democraticamente quais são os avanços, quais são aquelas emendas que devem ser barradas, o que não deve ser alterado na Constituição. Então a Constituição trouxe a possibilidade de se discutirem mudanças. E essas mudanças são esperadas por conta, especialmente agora, né, dessa maior velocidade de mudança social que a gente tem.
Bom, falando nisso, a gente recentemente teve a questão da PEC da blindagem, né, que estava correndo no Congresso Nacional, e aí houve mobilização social, e isso, pelo menos até o momento, parece ter sido engavetado. Essa ideia parece ter sido engavetada, né? Tem em relação com o que o senhor está falando, né? Existe essa questão, a população acho que tem que se dar conta de que ela consegue ter um poder de opinião nos rumos das novas regras ou o que vai ser inserido ou não na Constituição.
Exatamente, você tem pelo menos um período, um prazo entre uma votação numa casa, as duas votações numa casa e as duas votações na outra, para que a população tenha conhecimento do que está sendo discutido e possa se manifestar. E esse caso específico da alteração do artigo 53 da Constituição foi um exemplo fundamental. Porque, de fato, o texto original da Constituição trazia a necessidade de se consultar a casa respectiva para ter autorização para um processo crime contra o deputado ou o senador, a deputada ou a senadora que tivesse passado por investigação criminal. Mas aquele momento histórico era um momento em que a gente vencia uma ditadura e tinha no histórico perseguição a representantes, deputados, deputadas, senadores e senadoras, né? A gente pode lembrar da cassação de alguns desses parlamentares, e a gente recentemente lembrou, apesar de na época em que ele foi assassinado, ele não era deputado, mas o Rubens Paiva era deputado, foi cassado, teve processo crime contra ele, e quando o constituinte de 86 se deparou com essa situação, percebeu, poxa, será que o Poder Executivo vai tomar conta novamente das estruturas de investigação criminal e vai punir deputados e deputadas, senadores e senadoras que vão contra o governo? Então temos que colocar uma barreira. com o passar do tempo e o amadurecimento da nossa democracia, se percebeu que isso não era um problema. E aí a separação de poderes foi mantida com a possibilidade, né, a alteração, a emenda constitucional que alterou o artigo 53, ela trazia a possibilidade, ela traz a possibilidade de suspensão do processo posteriormente. Então não é que o parlamento vai ser ultrajado, não. É que antes ele ia ficar quieto e o processo não podia continuar. Agora ele vai ter que se manifestar para suspender o processo. O que se queria fazer com a PEC da blindagem era retornar ao texto original com algumas outras alterações que traziam mais problemas, como, por exemplo, presidente de partido. Mas, de fato, não é mais necessário. Se viu, com o passar do tempo, que a gente está vacinado contra esses cenários ditatoriais que a gente viveu, infelizmente, de 64 a 85.
Só lembrando que PEC é proposta de emenda constitucional.
Exatamente.
E assim, os parlamentares têm que ter garantias, né? Inclusive, como o senhor mesmo lembrou, vínhamos de um período ditatorial, então o parlamento precisava de garantias para poder atuar até mesmo contrariamente ao poder executivo, né? Que até então dominava tudo. Muito se fala também que o texto da Constituição de 88 ele é muito extenso, assim, a Constituição é muito carregada, tem muitos artigos, há um excesso ali. A gente pode dizer que esse excesso ele é resultado da ânsia da população depois de mais de 20 anos de ditadura, quer dizer, a Constituição, as regras do jogo estavam de volta nas mãos da sociedade civil, e aí, né, a própria liberdade em si provocou essa quantidade imensa de artigos. Isso é positivo ou é negativo, na opinião do senhor?
Bom, esse é um ponto central na discussão que você coloca. A gente teve um exemplo recente, importante, que foi a tentativa de criação da Constituição do Chile. E essa Constituição ela veio com vários anseios sociais também, lembrando que a Constituição que está em vigor no Chile é a Constituição da época do Pinochet. Ainda eles estão buscando fazer acertos para aprovar uma nova Constituição.
O Augusto Pinochet é o ditador chileno, né?
Exatamente. Tomou o poder em 73 e ficou, eu não me lembro exatamente a data, mas na década de 90 ele estava ainda no poder. De toda sorte, a engenharia é importante e o brilhantismo do constituinte nosso de 86 foi dizer: estamos abertos para todas as demandas sociais. Várias comissões foram formadas e levaram elementos para discussão. A gente tinha um professor de direito constitucional, que é o professor José Afonso da Silva, que fez 100 anos esse ano, e na época da Constituinte de 86 estava lá para organizar a Comissão Arnes e toda a discussão que envolvia direitos fundamentais. Mas deputados, deputadas, senadores e senadoras e o corpo técnico comandado pelo professor José Afonso tiveram o brilhantismo de colocar muitas das regulamentações para leis. Então, você garante o direito de greve do funcionalismo público, desde que seja regulamentado por lei. Então, a Constituição avança com a possibilidade de regulamentação infraconstitucional. Então, não só o que está na Constituição tem fundamento constitucional, mas também elementos infraconstitucionais, como o Código do Consumidor, tratados internacionais, são temas que vão ampliando o alcance da Constituição. E aí vem a sua pergunta: será que isso é positivo? Será que é negativo? Eu penso que era necessário naquele momento. E, em especial, para garantir que as discussões sobre a alteração desses temas fossem discussões que levassem mais tempo.
E aí a questão que me vem à cabeça é uma comparação muito frequente, né? A gente falando da questão do texto e da quantidade de emendas, das transformações, vem aquela comparação com a Constituição dos Estados Unidos, né, que recebeu, em 235 anos de existência, apenas 27 emendas, né, sendo que a última foi promulgada em 1992. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco se essa comparação ela faz sentido.
Bom, ótimo ponto também, que dá a oportunidade da gente fazer essa comparação por dois vieses. O primeiro é o momento histórico em que surgiu a Constituição norte-americana e o momento histórico em que surgiu a nossa Constituição. Quando a Constituição lá dos Estados Unidos surgiu, a discussão sobre controle de constitucionalidade ainda não era presente. Então, o que fazer se houver uma norma que viola a Constituição? Isso só vai se definir em 1802, lá nos Estados Unidos, depois da eleição perdida pelo John Adams, que perdeu a eleição e não se reelegeu. Então, naquele momento, o que a gente tinha era o constitucionalismo liberal. A Constituição servia apenas para colocar freios ao poder. Naquele momento histórico, a preocupação era com o cenário de monarquias absolutistas. Então, você vai colocar freios. Nesse contexto, a gente tem demandas que surgem depois, que são demandas sobre direitos sociais. Essas demandas sobre direitos sociais vêm no século XIX e vão desembocar no século XX com duas constituições importantes, a Constituição de Weimar, de 1919, na Alemanha, e a Constituição do México, de 1917, que continua em vigor. Essas duas constituições trazem exigências para que o Estado atue, são chamadas de constituições econômicas, que a gente chama de constitucionalismo social. Então não é só colocar barreiras ao que o Estado pode fazer, mas é exigir que o Estado também faça algo. Então, um exemplo da nossa Constituição, que é fruto desse constitucionalismo social, é o artigo 196, saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, você tem aqui uma demanda para que o Estado haja. Então, são momentos históricos diferentes. Se uma Constituição só coloca barreiras ao poder do Estado, você não precisa mudá-la efetivamente, né? Então, você pode ter poucas alterações, porque as discussões são abaixo da Constituição. Mas tem um elemento a mais que você já levantou, que é fundamental, que são sistemas jurídicos diferentes. O nosso sistema é o sistema romano-germânico, baseado no direito continental europeu. E o sistema dos Estados Unidos é o sistema da common law, baseado no sistema britânico. E a ideia aqui é que, no nosso sistema, a gente usa o texto escrito e a interpretação do texto escrito como caminho. Raramente, lógico que a gente tem aproximações, mas raramente, aqui no Brasil, o juiz tem uma liberdade tão grande quanto tem um juiz ou uma juíza nos Estados Unidos. Porque lá o direito é construído pelo judiciário. Enquanto aqui, essencialmente, o direito é construído pelo legislativo, lá nos Estados Unidos, o direito é construído pelo judiciário.
Essa talvez seja a maior diferença.
Essa é a diferença principal. Então, por exemplo, a estabilidade do funcionalismo público no Brasil é garantida pela Constituição. Está lá no artigo 37 da Constituição. Nos Estados Unidos, é uma decisão da Suprema Corte da década de 30. Então, o que fez agora o governo atual dos Estados Unidos? Começou uma alteração de demissão de funcionários públicos e vai esperar a nova decisão judicial, se ela se mantém lá atrás ou se ela muda. Então, trocando em miúdos, né? A Constituição norte-americana tem 27 emendas feitas pelo legislativo, mas as emendas feitas pela Suprema Corte dos Estados Unidos são incontáveis. Se a gente tivesse numa sala e estivesse com a Constituição física norte-americana, provavelmente a Constituição física norte-americana não caberia na sala, porque ela é formada pelo texto original, pelas emendas e por todas as decisões da Suprema Corte. Então vamos pensar no caso Dred Scott, que é um caso triste da Suprema Corte nos Estados Unidos, que permitiu a reescravização de pessoas. Isso foi alterado posteriormente. A gente teve um outro caso de 1911, que é o caso da ESSO, que envolve direito concorrencial. A gente teve recentemente dois casos que chamaram a atenção. O de 73, que é o caso Roe versus Wade, que garantia o direito à realização do aborto até o terceiro mês de gravidez. E agora, em 2022, uma alteração da Suprema Corte que proibiu, na verdade disse, olha, os estados que definem o que deve ser crime ou não. Então, as alterações da Constituição por lá são feitas pela Suprema Corte. Então, quando a gente olha as alterações, a gente deveria olhar para as decisões da Suprema Corte. E aí, a gente está numa posição tranquila quando a gente faz essa comparação de como é a mudança. É lógico que lá a mudança é feita de outra forma, não da forma daqui.
Não, perfeito. Então, quer dizer, as duas mudam, né? São sistemas diferentes, mas as duas mudam.
Exato.
Uma outra questão que eu acho que é muito importante, a gente está falando muito, né, das regras do jogo, a Constituição como retomada da democracia, mas até que ponto, na opinião do senhor, a Carta Magna ela é popular no Brasil? Né? As pessoas têm conhecimento do texto, né? Ninguém é obrigado a conhecer a Constituição inteira. Mas ela é uma obra popular, vamos dizer assim, ou ela deveria ser mais? De repente, as pessoas poderiam ter mais acesso ao seu conteúdo, até para que tenham mais consciência dos seus direitos e deveres também. Que ponto que, na opinião do senhor, está a questão do envolvimento da população com a Constituição cidadã?
Esse é um caminho em construção. Eu imagino que gerações mais novas têm mais sensibilização com relação à Constituição do que a minha geração, do que gerações anteriores. A população vai certamente ter mais condições de demandar os seus direitos que estão na Constituição, quanto mais estruturas de Estado, de debate, de embate estiverem presentes. Então a Defensoria Pública é fundamental, o Ministério Público é fundamental, o Judiciário é fundamental, mas também o Poder Executivo com a construção de acesso a direitos. Então uma política pública de saúde, uma política pública de segurança, uma política pública de educação garantindo acesso à universidade, garantindo acesso a todos os níveis de escolaridade no Brasil, isso demanda tempo. Uma pesquisa que, se me permitir, a gente faz junto com a professora Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis, aqui da Faculdade de Educação, comanda essa pesquisa, eu tenho a felicidade de fazer parte dela, a gente discute medição de pobreza multidimensional. Então a gente vai perguntar às pessoas o que elas entendem que é necessário, desejável ou um luxo. E essas pessoas sabem quais são os seus direitos. O fato central é como esses direitos podem ser efetivados. Então a gente tem ainda essa luta de efetivação da Constituição e desses direitos. Imagino que esse é o desafio da próxima geração. Se o desafio da geração que levou a Constituição até os 37 anos era fazer que ela pudesse se mostrar como um espaço de segurança para quem quisesse se defender de atrocidades, talvez a gente tenha conseguido. Agora, o segundo passo é como que eu faço para que a sensação de cidadania atinja todos os setores. Então, a pessoa que vive numa comunidade ter a condição de dizer, olha, de repente eu não posso ter a minha casa invadida, eu tenho direito a transporte, eu tenho direito à segurança, eu tenho direito à educação. Essa é a parte a ser construída. De fato, talvez seja o desafio, não sei se exatamente maior do que o anterior, porque a gente saía de uma ditadura, mas um desafio bastante grande para o horizonte brasileiro, para que a gente possa, daqui a alguns anos, olhar para trás e perceber, poxa, realmente a Constituição fez diferença. Porque se a gente olhar, né, teria duas comparações que eu gostaria de fazer em cima das perguntas que você fez, são tão importantes, e a gente fazer essa puxada. O primeiro, se a gente olhar para 87, o Estado brasileiro tinha poucas condições de dizer para a gente quais eram as estruturas que estavam à disposição da população e como que os recursos que a gente arrecadava eram utilizados. Hoje, isso fica transparente. A gente pode identificar violações a direito, a gente pode investigar pessoas que eventualmente fizeram algo que está fora do direito. Lógico que o avanço do direito causa preocupações para quem antes não se sentia atingido. Então você tem essa preocupação. Os ataques ao direito e a proposta de emenda constitucional chamada de PEC da blindagem é um exemplo disso. Quem está preocupado é quem antes se sentia imune, né? Então você tem essa reação. E um outro ponto que tem relação com a discussão sobre a Constituição norte-americana, recentemente a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o presidente dos Estados Unidos não pode ser processado por crimes enquanto tiver o seu mandato. Ora, isso é estranho. Na nossa Constituição está escrito que é possível investigar por crime de responsabilidade e leva ao impeachment e por crime comum desde que haja autorização do Congresso. Está lá para o presidente da República. e se depois que ele terminar o mandato, ele pode ser investigado por esses crimes. Então não há uma imunidade. Está lá evidente para todo mundo. Se alguém quiser mudar, vai ter que discutir. Lá nos Estados Unidos a mudança se dá pela decisão da Suprema Corte, que é pouco discutida com a sociedade. Percebendo isso, eu imagino que a construção histórica vai nos fazer chegar num patamar diferenciado de proteção da Constituição.
E essa transformação depende muito dos representantes no Congresso, né? Quer dizer, cabe, eu acho que o poder do cidadão no voto, né? Ele consegue delinear o perfil do Congresso que vai guiar a nação nos próximos anos e também essa escrita constante da Constituição, né? Qual o papel da academia? A academia tem um papel nesse universo, né, de conscientização das pessoas em relação à Constituição ou também em jogar luz para que a Constituição caminhe de forma correta, vamos dizer assim?
Eu vejo que a academia tem um papel fundamental em dois níveis. No primeiro nível é de produzir conhecimento, textos, debates que possam atingir a população no geral, e por isso eu louvo demais o nosso diálogo aqui no podcast, porque é uma forma da gente conseguir atingir pessoas que não estão no cotidiano aqui na universidade. Então, produzir conhecimento e levar esse conhecimento a todas e todos, para que todas e todos tenham condições de questionar, discutir, debater e falar, oh, isso não, com isso eu não concordo, com aquilo eu concordo, é fundamental. E num segundo ponto, a academia tem o seu papel de construir caminhos de controle. Então, identificar e criticar as estruturas de controle que existem na nossa sociedade, nos nossos poderes. Porque, por mais que a gente tenha uma preocupação com a formação das pessoas, e de fato a universidade está preocupada com a formação dessas pessoas, a gente tem essa responsabilidade até um pouco depois da pessoa se formar. Essa pessoa, no seu cotidiano, se ela não tiver estruturas que controlem a sua atuação, pode ser que ela não se sinta preocupada em cometer atos que não são de acordo com o direito. Então, a academia tem esse papel de olhar para as estruturas de controle e se preocupar com isso. Daí, o curso de administração pública faz um papel fundamental nessa construção. Se a gente pudesse também acrescentar um outro elemento que a academia deveria ter para se preocupar, é sim identificar os pontos essenciais de avanços e reconhecer que esses avanços podem não ser os ideais, mas eles são os possíveis, né? Tem um médico cardiologista, né, que a gente pergunta, mas qual que é o melhor exercício para fazer para o coração? A resposta é, o melhor exercício é o que é feito. Uhum. Né? Então, qual que é a melhor forma de efetivar a Constituição? É aquele que você consegue efetivar. Se não for o perfeito que você conseguiu, não tem problema, da próxima, porque um outro dado que a gente deve acrescentar aqui, a Constituição nasce do poder constituinte originário, e o poder constituinte originário pertence à população. A população é detentora do poder constituinte. Então, a consulta à população é fundamental, as eleições são fundamentais. A nossa Constituição, de acordo com os desejos do poder constituinte originário, restringiu o que essa população poderia interferir, que são as cláusulas pétreas. Seria mais ou menos aquela ideia de você sair à noite para um bar, você está com o seu carro, está com os amigos, e fala, olha, essa noite eu vou beber, segura a chave do meu carro e não me entrega a chave do carro, você não vai beber, você dirige. E a pessoa fala sim. Essas são as cláusulas pétreas. Lá no final da noite, você bebeu, né? Vamos colocar eu bebi, e aí eu vou querer a chave de volta. E o meu amigo que ficou com a chave, falou, eu não vou te devolver a chave, porque essa chave é do seu carro, mas você está bêbado. Eu falo, mas o carro é meu, eu quero mudar. E essa pessoa não pode entregar. A cláusula pétrea é exatamente isso. Para evitar que em momentos de comoção social, a gente altere pontos essenciais da nossa democracia.
Perfeito. São pedras fundamentais, né, do bem-estar da população e da garantia de direitos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o cenário mais recente no Brasil, porque o ex-presidente falava muito na questão das quatro linhas, né? As quatro linhas ele queria falar a Constituição. E a gente observou, inclusive ele foi condenado recentemente, Jair Bolsonaro, sobre a questão da tentativa de golpe, né? Então, a Constituição, ela passou por um teste recentemente, né?
Sem dúvida. E de fato, a Constituição e a democracia passaram por um teste fundamental e se saíram bem, tanto a Constituição quanto a democracia. E tem um elemento que está na Constituição, que talvez seja esse o papel nosso de levar a informação para todas e todos. A Constituição escolheu um órgão, e isso acontece em qualquer país do mundo, que é responsável por dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. Ou seja, não sou eu que vou dizer o que está dentro das quatro linhas da Constituição, não é você que vai dizer o que está dentro das quatro linhas da Constituição, não é ninguém outro. É o Supremo Tribunal Federal. Está lá no artigo 102 da Constituição, escrito assim: ao Supremo Tribunal Federal compete principalmente a guarda da Constituição. Então é ele que vai dizer para a gente o que é constitucional e o que não é constitucional. Dessa forma, adianta pouco eu dizer que eu entendo que aquilo é constitucional se o Supremo disse o contrário. Adianta pouco eu dizer que família é homem e mulher se o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo. Adianta pouco eu dizer que as cotas de universidades públicas não devem existir porque o Supremo Tribunal Federal determinou que as cotas são constitucionais e necessárias. Então, cada pessoa na sociedade tem o seu papel. E o papel do Supremo é determinar o que é constitucional ou não. E, recentemente, ele exerceu a outra função que ele tem também, que é de julgar pessoas que estão em determinados cargos ou estiveram em determinados cargos, que foi o que aconteceu no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo crime correu no foro competente, houve o julgamento pela turma, houve a condenação, houve um voto vencido, e é sempre possível haver votos vencidos, e a condenação veio. Isso dá uma tranquilidade para o país. Eu sei quais são as regras, essas regras estão sendo aplicadas, existe um órgão que vai aplicar, assim como existe um órgão que é responsável pela saúde, o outro órgão que é responsável pela educação, e assim a gente vai construindo o futuro do país.
Perfeito. Para a gente concluir, e a gente já está indo para o final aqui do papo, queria que o senhor lembrasse de um fato curioso, né, que o senhor teve contato lá no início da sua caminhada no direito, né, com um personagem fundamental da Constituição de 88. Né?
Isso, olha, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque eu entrei na Faculdade de Direito em 1991, então primeira semana é a semana de acolhida dos calouros, e até hoje, na Faculdade de Direito, que vai fazer 200 anos aí em 2027, a gente tem nessa semana, que é organizada pelo Centro Acadêmico, duas palestras. Uma palestra que é a Vida Jurídica Vivida, que é alguém que se formou na Faculdade de Direito e viveu as carreiras jurídicas. E existe a outra palestra, que é a Vida Jurídica Não Vivida, que é quem se forma na Faculdade de Direito e, eventualmente, não segue a carreira jurídica. Então, no ano em que eu entrei, a gente tinha ali 2 anos e pouquinho da Constituição, né? A Constituição de 88... Então, em 90, ela fez 2 anos, em 91, fevereiro de 91, ela estava com 2 anos e poucos meses. A palestra da Vida Jurídica Vivida foi feita pelo professor, pelo doutor Ulisses Guimarães, que tinha sido presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, na época da promulgação da Constituição. Ele foi presidente da Constituinte, que ele promulga a Constituição com aquele discurso famoso e importante naquele momento histórico. Então, é bastante marcante, né, você ouvir o doutor Ulisses falar sobre o histórico da Constituição, e foi para a gente, de 91 a 95, né, bastante tocante e emocionante.
Perfeito. A gente bateu um papo aqui muito interessante, repleto de conteúdo, com um advogado e professor da Faculdade de Ciências Aplicadas aqui da Unicamp, o doutor Luiz Renato Vedovato. Professor, muito obrigado pela sua presença.
Fábio, eu que agradeço, foi uma honra, uma felicidade estar aqui conversar no podcast. Muito obrigado.
Perfeito, eu sou o Fábio Galassi, jornalista aqui da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, e esse foi mais um Tema Podcast, e a gente se encontra na próxima edição. Um abraço, até mais.